Olá, Oswaldo, boa tarde. Boa tarde à doutora Cláudia, que está aqui, nossa assessora jurídica, o Daniel, nosso secretário do governo, né? Estamos aqui acompanhados também do Humberto, secretário de Habitação. E nós estivemos ontem na Câmara Municipal, né? Respondendo aos questionamentos que houveram a respeito do financiamento Finisa de 10 milhões de reais. Espero ter sido bem claro com eles, bem transparente, né? Porque o que se dizia é o seguinte, que nós tínhamos pedido para fazer o financiamento do Finisa de 10 milhões, de repente no meio do caminho nós mudamos para um projeto de 6 milhões e 600, né? Recurso da fonte livre. E agora estamos pedindo para revogar a lei dos 6 milhões e 600 para que nós pudéssemos continuar com o financiamento do Finisa para perfuração de um poço artesiano na Zona Sul, né? Uma demanda que já existe há mais de 20 anos, essa questão de falta de água lá na Zona Sul. A cidade foi crescendo para aquele lado, né? E aumentou a demanda de água para aquele caminho, para aquele setor da cidade. Dentro do Finisa também tem a reforma do terminal rodoviário. Nós temos também um problema crônico de esgoto no jardim, na Vila Ouro Verde, né? Conjunto Ouro Verde. E o que restar de saldo do Finisa vai ser usado em asfalto ou infraestrutura, tá? Então nós fomos lá, Oswaldo, porque dizia-se que nós temos assim um saldo que poderia ser usado de fonte livre, e não é bem essa realidade, né? Nós temos 38 milhões de saldo, como disse, foi dito, né? E nós explicamos que sim, nós temos próximo de 38 milhões, são 35,5 na verdade, né? Mas que esses 35,5, Oswaldo, 5 milhões são convênios. 2 milhões e 700 que chegou do MDR e asfalto da Zona Norte. 1 milhão e meio são projetos do Diego Garcia, que é asfalto. Também a manutenção de estradas rurais e um caminhão, certo? Um caminhão que ele conseguiu para o município, um caminhão basculante. Nós temos também 800 mil de estradas poliédricas, que entrou parte do recurso, do convênio, tá? Então são 5 milhões, são destinados para convênios, não podem ser usados em outras situações, ok? Nós temos ali um saldo de 4 milhões e meio, 5 milhões da saúde, certo? 4 milhões e 800, na verdade. Nós temos um saldo de 6 milhões da educação, que é o salário educação, que vai ser usado para a ampliação da creche Teimatida, da CEMEI Teimatida, certo? Que vai ser usado também para mobiliar unidades escolares, já temos um projeto, certo? E também recursos de transporte escolar, merenda, então nós temos ali 6 milhões. Nós temos 2 milhões que ainda é saldo da condenação do Fundeb, tá? Que temos que pagar e estamos usando para pagar a construção da Escola Santa Terezinha. Então nós temos 8 milhões vinculados com a educação, com 5 milhões da saúde são 13 milhões, com 5 milhões de emenda são 18 milhões, nós temos 1 milhão e 600 da assistência social, né? São 19 milhões e 600, certo? E nós temos então 7 milhões e 600, Oswaldo, que é os restos a pagar, certo? São despesas empenhadas e que estão sendo pagas e que estão sendo liquidadas e não podem ser, então, empenhadas. Então, na verdade, o município tem um saldo hoje de 7 milhões e meio a 8 milhões de recursos fonte livre, certo? E desses recursos, todos os prefeitos que passam, eles mantêm uma folha de pagamento, que é os 5 milhões de reais, que é a folha de pagamento mais os encargos. Todos os prefeitos mantêm assegurado uma folha de pagamento, porque não se sabe a receita, a arrecadação do mês seguinte. Então, de 8 milhões que nós temos de saldo de fonte livre, restam apenas 3 livres para nós fazermos investimentos. Tá? E já estão também previamente destinados, porque nós já começaremos agora, semana que vem, a construção do PSF Julieta Lordani. Nós temos também 1.600.000 ali do condomínio empresarial. Nós temos também o início das obras do asfalto da Zona Sul, que vai começar também, já foi licitado, já foi já ganhador, deve começar também nos próximos dias. E tudo isso tem contrapartida que nós vamos ter que usar. Então, já estão dentro desses 2 milhões, 3 milhões que restam de saldo. Então, o que é que foi feito? Por que, então, nós mandamos um projeto de lei pedindo para utilizar? Nós, não é novidade para ninguém, que nós tivemos problemas com as nossas certidões, uma vez que foi obrigatório nós fazermos a unificação dos nossos sistemas. Em março, nós conseguimos obter as certidões, só que elas têm um prazo de validade, certo? Quando venceu o prazo de validade, era obrigatório entregar as certidões, o SINAM, de janeiro e fevereiro para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas mudou a forma de prestação de contas do relatório SINAM, exigindo relatórios da tributação de forma mensal e que ela fosse apresentada a evolução da dívida ativa do município, dos contribuintes do município. Então, Oswaldo, a partir de março, a obrigação da entrega do SINAM de janeiro e fevereiro, todos os municípios do Paraná ficaram sem certidão a partir daí. Por quê? Porque nenhum município tinha o sistema preparado para prestar essa informação para o Tribunal de Contas, certo? De forma aglutinando e mês a mês, certo? Porque era informado somente a dívida total. Os primeiros municípios a conseguir essa certidão foram os municípios de Açaí e Ribeirão do Pinhal, né? Porque a empresa que presta serviço para eles teve tempestividade e conseguiu fazer essa informação para o Tribunal de Contas. Todos os municípios do Paraná tiveram problema. Então, não foi o município, não foi uma realidade do município de Bandeirantes, certo? Nós fomos ontem na Câmara, prestamos essa informação para a Câmara Municipal, tá? E acreditamos ter sanado essa questão para justificar a nossa movimentação. Então, o que, que nós fizemos, Oswaldo? Nós tínhamos uma licitação que estava encaminhada, que era do Poço Artesiano, e nós tínhamos a previsão do Finisa. O Finisa tinha que ser contratado até o dia 26 de junho. A nossa contabilidade previu que talvez nós não conseguíssemos obter as certidões até esse prazo. O que, que eles fizeram? Encaminharam para o departamento a necessidade de fazer uma previsão dentro dos recursos de fonte livre, apenas do Poço Artesiano, que já estava se encaminhando para a licitação, a fim de garantir que o processo fosse continuado. Então, nós fizemos um envio para a Câmara, em maio, pedindo que os recursos do Poço Artesiano, exclusivamente, fossem colocados na fonte livre, a fim de garantir o processo. Por quê, Oswaldo? Quando vier o Finisa, os 10 milhões vão entrar no recurso da fonte livre. Então, não havia problema nenhum que a gente fizesse essa previsão orçamentária, né, e colocasse os 6 milhões e 600 do Poço na fonte livre, porque os recursos de 10 milhões iriam entrar lá. Era só para fins de garantir a continuidade do processo de licitação. Uma vez que o Finisa foi conseguido, porque as certidões saíram dia 21 de junho, nós conseguimos, 21 ou 22 de junho, nós conseguimos as certidões e o STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, foi acionado no dia 22, sexta-feira. A Caixa Econômica mandou para o STN dia 26 foi aprovado o recurso do FINIS, então nós assinamos o contrato que já estava autorizado desde o começo do ano, tá? Desde fevereiro os 10 milhões já estavam autorizados. O projeto que estava lá na Câmara era somente para revogar a lei dos 6 milhões e 600, nada mais. Ele não muda o FINISA, o FINISA está autorizado, está aprovado, né? Nós também já tínhamos conversado com a contabilidade, e esses 10 milhões do FINISA, Oswaldo, é uma antecipação de receita. O município tem capacidade de endividamento de até 30 milhões de reais. Nós temos hoje 9 milhões de endividamento, estamos financiando 10, estávamos com previsão de 7 milhões do parque industrial, certo? Então, nós estamos dentro da nossa capacidade de endividamento. Isso não tem problema nenhum. Não há nada de irregular no que nós estamos fazendo, certo? E a Câmara aprovou a lei do FINISA, o projeto de lei do FINISA. Está tudo dentro da normalidade, não tem nada irregular, né? A contestação é assim, vai pagar 20 milhões, tá? Não há nada de errado, nada de errado. Nós temos ali 4 projetos dentro dos 10 milhões. Se nós quisermos manter os 10 milhões e ir pagando em 10 anos, podemos. Isso não tem nada de irregular. Estamos dentro da lei, estamos dentro da nossa capacidade de endividamento. O município está saneado, estamos com as contas em dias, todos os pagamentos estão sendo executados. À medida que nós vamos contratando e adquirindo, estamos pagando. Estamos com diversas obras planejadas, sendo executadas, diversas que vão sair ainda, né? Nós vamos virar um canteiro de obras aqui em Bandeirantes nesse segundo semestre de 2023, certo? E tudo dentro da nossa capacidade. Não há nada de irregular.
Bom, então vamos lá por parte, prefeito. Começando. O porquê que quando foi feito o empréstimo, já foi aprovado pelos vereadores, é que foi aprovado, já está aprovado, não tem como voltar atrás.
Sim.
Por que quando foi feito no dia 12 de maio, quando se mandou, não foi feito um comunicado, dizendo, vocês não estão votando isso, se caso for aprovado, nós voltamos e retiramos isso. Não faltou comunicação a partir desse momento, de explicar para os vereadores naquele momento que estava se votando?
Nós não tínhamos previsão, Oswaldo, se o FINISA ia ter...
Tá, mas não poderia ter chegado a um denominador, conversado com os vereadores. Olha, é o seguinte, se saiu, nós não retiramos isso aqui, né? Porque chegar de sopetão assim...
Oswaldo, eu acho que geraria o efeito contrário.
Será?
Eu acho que geraria o efeito contrário. Espera aí, nós aprovamos um de 10, eu estou aprovando mais um de 6.600, então vamos cancelar o de 10. Eu acho que geraria o efeito contrário, tá? Se eu estivesse na Câmara...
Então, mas já havia a intenção de fazer isso?
Ó, e a intenção é o seguinte, né? Já acabei de dizer que nossos 10 milhões...
Não, a intenção,
é
já
uma
quando
previsão
fez
de antecipação de receita. A nossa intenção é amortizar, a partir do ano que vem, esses 10 milhões.
Eu digo, quando foi os 6 milhões e 600 para a Câmara, prefeito, se já havia essa intenção de... Se caso saísse o financiamento...
Oswaldo, nós não, eu acabei de dizer para você, nós não poderíamos afirmar isso para os vereadores. Nós não sabíamos se iríamos conseguir ou não as certidões. Nós estávamos trabalhando, empenhados. Os nossos funcionários, servidores da contabilidade, a Andréia do SAAI, a Jaciane e o Paulinho e todo o pessoal da contabilidade do município, e mais o Rogerinho na Câmara, e mais a empresa Publis, que nós acionamos eles... era de obter as certidões. Mas nós não tínhamos essa convicção de conseguir as certidões. Como que eu vou chegar para a Câmara e vou dizer assim, ó, eu estou fazendo isso, mas ó, pode ser que eu não faça. A Câmara não vai sentir confiança.
O senhor já sabia que se saísse iria fazer isso, né? Ou não?
A Câmara não iria sentir confiança no que eu estava dizendo. Você está entendendo? Nós precisávamos aprovar para garantir que a licitação continuasse.
Sim, não, mas não isso. Se aparecer, ó, depois, daqui a pouco, se sair, a gente volta. Você já tinha essa intenção?
Não, nós não tínhamos essa intenção. Nós estávamos... Prefeitura, Oswaldo, é planejamento.
Sim.
E replanejamento.
Então, mas no planejamento,
e nós fazemos
que eu digo,
isso à medida que vai acontecendo.
Tá, no planejamento, eu estou dizendo.
Eu vou te dar uma notícia agora, antecipando para você. Os 7 milhões do Parque Industrial, nós não vamos financiar. Então o município financiou os 10 milhões, Você está entendendo? E agora nós não vamos financiar os 7 milhões do Parque Industrial. Nós fomos a Curitiba segunda-feira, sentamos com o João Carlos Ortega, certo? E definimos. Existe uma exigência muito grande de apresentação de projetos e o município está na dependência de uma lei que estava na Câmara para ser votada para contratar empresas de projetos que os nossos profissionais não conseguem fazer. Veja bem, essa decisão de não financiar os 7 milhões do Parque Industrial veio somente na segunda-feira, Oswaldo.
Não,
então eu não posso antecipar uma situação para você.
Eu estou dizendo o seguinte, eu estou mandando, mas eu no meu íntimo, eu estou sabendo, no meu planejamento, se sair os 10 milhões, a gente retira aquele ali. Só no planejamento, porque
Sim, Oswaldo,
a gente tem que ter planejamento.
Veja, Oswaldo, eu não posso antecipar uma situação.
Não antecipando, já
Como é que eu vou dizer
para
eles assim, ó, estou mandando aí, mas é só assim, se houver necessidade, eu toco em frente.
Uhum.
Eles iriam reprovar essa... Você sabe, Oswaldo.
Oswaldo, eu queria tomar liberdade, até desculpa de interromper, viu, prefeito, mas a gente tinha um prazo, né, para apresentar certidões, né?
Correto.
E na realidade, Oswaldo...
Talvez eu não estou conseguindo me expressar da forma que é. É o seguinte, olha, eu estou mandando um projeto, foi aprovado os 10 milhões. Estou mandando um projeto de 6 milhões aqui agora, fiz, mas eu já estou com o planejamento, no meu entender, eu já estou planejando. Eu mandei os 6 milhões, já está aprovado lá. Se for liberado, o que eu vou fazer? Eu vou retirar esses 6 milhões.
Certo.
Tá certo? Então, estou dizendo se já tinha essa intenção ou não. Né? Não se comunicou, não se comunicou.
É que assim, as certidões tinham que ser apresentadas até o dia 26.
Até o dia 20, né?
Até o dia
20. Conseguimos apresentar dia 22.
22. Então, significa, Oswaldo, que Bandeirantes foi ainda abençoado por ter saído a certidão no prazo...
Correto.
Assim, em cima do instante final mesmo.
Final mesmo. O STTM deu a resposta em um dia, Oswaldo. Costuma ser 5 dias úteis.
E a questão, Oswaldo, desse projeto de ter ido para a Câmara de revogação dos 6 milhões é apenas por questões financeiras e contábeis, orçamentárias. É questões de obrigatoriedade no sistema da prefeitura.
Correto.
Então, assim, o que o prefeito tinha... planejado, ele tinha planejado algumas obras, porém o poço é essencial que
Sim.
seria feito. O que, que ele fez? Ele iria deixar de fazer algumas obras para a execução desse poço, beneficiando 27 bairros do município e deixaria de fazer.
Então, mas aí, só para elucidar esse negócio dos vereadores, o senhor não acredita que faltou comunicação, principalmente na sessão de segunda-feira, quando foi levado isso para os vereadores? Para poder explicar para eles dessa forma, para não ter toda essa celeuma que teve, porque na população ficou o seguinte, onde você vai e pegou, peraí, se o município tem hoje 6 milhões em caixa, tem os 6 milhões e 600 para gastar, à vista vai lá e vai fazer, não vai
não
ter
tem,
jeito.
Não
tá
tem.
Não, se tem, mas está na cabeça das pessoas assim, porque a segunda era Ponte Livre. Ponte Livre hoje, pelo balanço aqui, parece que tem 24 milhões alguma coisa, né? Mas está comprometida a verba. Mas é o que está aqui no portal da transparência.
Olhar o extrato da prefeitura e dizer que o prefeito tem 38 milhões para gastar é uma coisa. E saber que ele está destinado... Sim,
estou dizendo que não faltou um elo de comunicação nesse sentido para explicar para o vereador para não virar esse serão, porque hoje o povo está achando que a prefeitura tem dinheiro em caixa e vai fazer um financiamento de 10 milhões de reais para pagar 20 depois... E sendo que ela tem o
Mas a Câmara não deveria então ter vindo também, se faltou comunicação nossa, a Câmara não deveria ter vindo também até a Prefeitura e perguntar, explica isso para mim?
Mas não existe um líder do prefeito na Câmara, prefeito.
Mas a Câmara não tem acesso à Prefeitura?
Sim, então, mas é o que eu estou só colocando para não ficar essa semeuma que ficou na população.
A Câmara
porque
não
todos
poderia
nós
ter
ficamos
vindo,
sem saber.
Oswaldo.
Porque ali
a
não
Câmara
teve
não
explicação,
poderia ter
né?
vindo e pedido antes. Olha, me explica essa situação para eu entender.
Mas não chegou às 5 da tarde isso, como era do costume?
Não, Oswaldo.
Quando que chegou isso na Câmara, esse pedido?
Não, esse pedido chegou na semana anterior, Oswaldo.
Tá, então ele já tinha conhecimento.
Já tinha o conhecimento que nós íamos pedir a baixa. Ah, chegou na semana anterior, correto? Ou chegou na segunda-feira, às 5 da tarde lá?
Porque,
foi na segunda-feira.
Porque não, porque na verdade, o que parece, porque... Porque na verdade, o que está...
Ficou
isso aí para a população.
Não chegou ontem lá.
Não, é por isso que eu estou dizendo, porque tem que explicar a população, porque na verdade ficou isso no sentido
não,
da população.
Oswaldo, precisamos estreitar o diálogo entre a Câmara... E a prefeitura.
Mesmo porque Oswaldo, ontem eles aprovaram um requerimento por 12 votos, né? Para que o senhor não fale, porque chegou os 6,5. o 6.600 e não faço financiamento, não o do financiamento.
Já está feito, Oswaldo, já está assinado.
Mas eles pedem isso aí.
Já está feito.
Tá, mas é então, que eu estou dizendo, não então, faltou veja, um diálogo
então,
antes.
Então veja, e aí? Eles postam um requerimento de uma coisa que já está feita. Não faltou eles também, o diálogo deles, virem perguntar assim, existe possibilidade? Não existe, Oswaldo, já está feito, já está publicado, já está assinado. Já foram pagas.
Sim, tarifas. Eles mesmos aprovaram, né?
Você está entendendo? Eles mesmos aprovaram. Você está entendendo?
Porque agora o senhor está dizendo que vai usar os 7 milhões do. Né, abrir mão do parque industrial.
Do parque industrial.
Para compensar uma coisa,
então,
vai compensar outra.
Justamente.
Vamos dizer assim.
E outra, Oswaldo. A taxa de juros do Finisa é mais baixa que a do Fomento Paraná. No caso do parque industrial. Uhum. Então, uma coisa vai compensar a outra. Sabe? Nós estamos já antecipando para eles essas questões e elas acontecem assim. O município funciona dessa maneira e não é só o nosso caso, todos os municípios acontecem dessa maneira. Então, veja, Oswaldo, nós estamos tratando tudo transparentemente, né? Os 10 milhões foram aprovados por eles no começo do ano, houve a necessidade dessa movimentação para garantia da continuidade do processo de licitatório, né? Nós não estaremos financiando o parque industrial, é uma forma de compensação. O endividamento do município não vai ser elevado como eles imaginavam, tá? Nós já estivemos numa reunião hoje definindo a estratégia de começar as obras do parque industrial. Já temos aprovado parcialmente pelo DR o acesso ao parque industrial. Falta apenas o estudo de drenagem, que já está sendo feito uma licitação, um procedimento para licitar uma empresa de sondagem, topografia, georreferenciamento, percolação, tá? Para fazer esse projeto. E agora nós vamos fazer o tratamento do parque industrial de forma mais direta. É o município agora. Não existe mais aquela exigência de aprovação de projetos pelo DR, pela Fomento Paraná, o que vai nos deixar mais, de uma forma mais livre para poder tratar o parque industrial.
Eu não queria entrar nesse negócio do parque industrial, porque a gente vai ter um problema muito sério ali, porque não tem um tempo dentro desse novo leilão, um trevo ali, um elevado, aquela coisa toda aqui no trevo de Abatiá, essas coisas, e vai ser praticamente a saída do nosso... Kelly, né? Praticamente, vai ser uma saída, vai ter que se fazer um trabalho muito grande ali, né?
Certo.
Então, nós já estamos
em tratativa com o Estado. Na sexta-feira tem o PPA do Estado e nós estamos já em tratativas. O deputado Evandro Araújo está levantando quais são as obras que estão previstas na concessão. Do pedágio.
No projeto não tem aquilo ali.
A princípio, pelo DR, nós fomos no DR e eles tinham informado que haveria. Agora o nosso deputado já está informando, levantando isso, para nós tentarmos incluir no PPA. Porque o nosso deputado Evandro, ele é o relator do PPA.
Sim.
E ele vai apresentar essa proposta, se for necessário, de um elevado ali.
Mas se caso estiver já colocado para ganhador, que vai agora em setembro.
Agilizaria. Mas não tem como incluir mais, Oswaldo. As obras que estão previstas na concessão do pedágio não tem mais como modificar.
É por isso que estão tentando os deputados mudar algumas coisas lá.
No passado, Oswaldo, nós fizemos essa intervenção. Os municípios chegaram a participar e nós apresentamos várias obras. O Wagner Toma apresentou diversas obras para serem inseridas, o que não foi aprovado, né, pelo grupo de trabalho.
Eu digo isso porque nós vamos praticamente sair nesse trevo, né? Vamos tirar...
Sim, mas veja bem, de uma forma ou de outra, o parque industrial tem que acontecer ali, Oswaldo.
Sim. Não,
veja,
não,
Andirá. Andirá também tem um parque industrial que fica na BR, né? E eles já estão, inclusive, com algumas empresas interessadas em se estabelecer lá, e eles vão fazer esse acesso. Então, nós temos obras ali que já estão previstas de acesso ao parque. Nós ficamos numa situação de 450 metros da rotatória, né? O que foi possível a gente fazer. Já está previamente aprovado pelo DR.
Então, nessa reunião de hoje de manhã, ficou certo que o município vai bancar, então, esse parque industrial.
vai bancar o Parque Industrial.
Tá, e a previsão, prefeito, o senhor tem uma previsão de quanto tempo vai demorar isso aí?
Não, Oswaldo, não vou antecipar, até porque na reunião que nós tivemos hoje de manhã, nós estamos fazendo alguns levantamentos de forma de arruamento, se vai ser por asfalto, se vai ser por pedras, blocos sextavados, né? Nós estamos fazendo todo esse levantamento e nós também entramos em contato com a Copel para ver a questão elétrica, certo? Nós vamos ter que licitar uma empresa. Então impossível de antecipar agora um prazo, mas que nós vamos começar, já estamos trabalhando nessa questão dos projetos ali do Parque Industrial, já estamos e vai ser feito pelo município.
Agora, o senhor falava sobre...
E o FINISA vai possibilitar nós fazermos isso pelo município.
Então, o senhor falava sobre algumas casas da Câmara. Nós temos ontem praticamente acompanhar um pouquinho da sessão da Câmara, ontem, porque nós jogamos o repórter para acompanhar, mas a gente, para tentar ficar mais atento àquilo que está acontecendo, a gente viu muita reclamação, prefeito, principalmente da sua equipe de trabalho e de alguns projetos que estão sendo perdidos. Em termos de pedido de que já passou o tempo, na zona rural, aquela coisa toda. Esse relacionamento do senhor, do executivo com a Câmara, não está faltando chegar um denominador comum, não botar o pingo no i?
Certo. Nós devemos melhorar isso, e sim, houve alguns pedidos ontem dos vereadores lá no momento em que nós estivemos para apresentar as justificativas e também as instruções a respeito de como estava a situação do município, né? Nós vamos trabalhando isso, já tivemos diversas reuniões, vamos melhorar, né, e vamos nos aproximar mais do legislativo para que a gente possa ter um diálogo mais franco, mais aberto.
Porque pelo que a gente viu ontem ali, a falta realmente é um diálogo, né?
Uhum.
Uma falta de um diálogo, pelo menos que deu para perceber, né? A falta de uma conversa, pelo menos de alguns pontos importantes que foram pedidos ali, que tem a impressão que é uma coisa simples de serem resolvidas e serem respondidas, né?
Uhum,
principalmente quanto à questão de...
Já estamos, o Daniel chegou agora recentemente na Secretaria de Governo, nós melhoramos bastante, né, Daniel?
Então,
avançamos bastante nesse
então, quesito. Então, prefeito e Oswaldo, até surgem algumas críticas também ali em relação a como que está sendo feito as respostas, vamos dizer assim. Mas em primeiro momento, o que acontece? Quando chega um requerimento ali no gabinete, eu tenho que pegar o requerimento do vereador e encaminhar para a secretaria responsável, né? Hoje, o vereador, ele pega lá as informações que são coletadas ali na Câmara, ele já sabe na mão de qual secretário que está e qual o número até mesmo do memorando. Então, assim, a gente está tentando facilitar para o vereador até quem que vai ter que dar a resposta para ele. Então, assim, a gente vem procurando sempre, desde quando eu entrei lá, a gente liga para um, para outro vereador, mas temos que ter essa junção, temos que ter essa união, porque essa briga que está ocorrendo no município só traz mal para a nossa comunidade. Não é isso que nós queremos. O Jaelso é uma pessoa que sempre procura o diálogo. Eu fui vereador na gestão passada. Eu perdi as contas de quantas vezes o prefeito foi na Câmara. Eu não me recordo, na gestão anterior, quantas vezes o chefe naquela ocasião que ia nos dialogar com a gente. Então, eu vejo que há sim uma diferença. Temos que melhorar muito, mas também tem que querer os dois poderes cumprir aquilo que a Constituição fala. Harmonia entre os poderes, ter diálogo. A oposição faz parte,
normal,
mas tem que ser uma oposição inteligente. Não de sangrar, não de bater até matar. Então, o que nós temos que fazer? Vamos procurar essa aproximação. É importante, eu acho que os vereadores fazem um trabalho muito importante para o município. Eu tenho certeza, porque todos os projetos passam pelo Poder Legislativo, mas também tem que ter, acabar com esse abismo, né, Oswaldo, entre um poder e o outro.
Eu quero até agradecer ao Alex Borba, né? Ontem nós estivemos lá, pedimos a possibilidade de explanarmos para os vereadores, né? E ele nos permitiu ir lá. Então nós temos sim um diálogo, eu tenho sempre ligado para o Alex, né? Buscado conversar com ele. Fizemos diversas reuniões, Oswaldo, inclusive esse tema, Oswaldo, do orçamento do município, as obras que estavam previstas, foi feita uma reunião. Nós convidamos os vereadores, Alguns estiveram lá e outros não estiveram. Tinha sido comunicado.
Já cortando, porque o pessoal falou, Osvaldo, mas você precisa parar de sabatinar o prefeito. Eu estou aqui para sabatinar o prefeito. Primeiro eu estou aqui para perguntar. Ele está aqui para responder. Se ele quer responder, o problema é dele ou não. A minha função aqui é perguntar e sabatinar.
Nós fizemos,
não
tá acontecendo isso. Nós fizemos uma reunião com os vereadores.
Tá, mas eles não conseguem chegar nessa forma, prefeito?
Não, Osvaldo, eu não vou dizer o que é que eles conseguem ou não conseguem. Eu estou dizendo do que nós estamos fazendo. Nós estamos disponibilizando possibilidades, sentamos constantemente com os vereadores. O Daniel tem razão, já fui mais de uma dezena de vezes lá na Câmara apresentar os trabalhos, apresentar os números, os dados, o orçamento. Eu já estive na Câmara e vou constantemente. Todas as prestações quadrimestrais devo ter faltado apenas em uma que eu estava viajando. As outras todas eu estive lá junto com a equipe, né, apresentando o orçamento, os relatórios da prefeitura. Estive em reuniões técnicas, falamos, a última reunião que nós tivemos com eles, antes de ontem, né, anterior a essa de ontem, nós explanamos sobre o projeto de 2 milhões para contratar empresas de projetos estruturais, projetos arquitetônicos, projetos... toda a equipe da obra esteve junto lá, Osvaldo. Nós estivemos lá. Então, nós tivemos já diversas reuniões técnicas, diversas reuniões de cunho, assim, a explanar os trabalhos do Executivo. Estamos abertos. E eles vêm até nós, Osvaldo, pedem documentos. Nunca foi negado. Nunca foi negado. Diferente do passado. Nós pedíamos documentação, nós pedíamos explicações, nunca obtivemos. Nunca chegou, Osvaldo, um ofício explicando, nunca. Na nossa gestão, quando fui vereador, nós fizemos pedidos de informações, não chegava.
É, como de costume,
não foi executado, Osvaldo, nossa emenda impositiva de 2020, não, a de 2019, que deveria ter sido executada em 2020. Nem por isso nós entramos com briga com o Executivo, Osvaldo. E nós estamos executando as emendas impositivas, nós estamos fazendo tudo, né? O esforço para estar consoante o legislativo, tá?
É porque
eles
gente...
também têm feito, Osvaldo. Pode ter diferenças, divergências? Pode haver.
Mas ter,
nós, né? Estamos fazendo, Osvaldo.
Nós estamos fazendo. Ter, né,
as emendas impositivas estão sendo executadas, reuniões técnicas são realizadas, convite para os vereadores virem na prefeitura conversar. Nós vamos até o legislativo, né? Diversas reuniões nós já fizemos, audiências que nós fizemos em conjunto sobre o trânsito. Ou seja, Oswaldo, nós estamos fazendo e podemos melhorar e vamos melhorar, avançando em mais, aproximando mais do legislativo, e eu creio que eles também querem isso. Eles também desejam essa aproximação e nós vamos fazer.
É, porque a gente, quantos anos que a gente está ali e já acompanha a Câmara, é sempre a mesma coisa. Entra prefeito, sai prefeito. Resposta ao requerimento, enviado ao departamento competente. Enviaram ao departamento competente. E nunca vem uma resposta concreta, né? Esse que é o mal dentro das...
Oswaldo, enviado
ao departamento competente...
Para isso nós teríamos que ter os números. Você está falando de uma coisa...
Não, mas é todos
genericamente.
Os anos, né?
Não, você está falando genericamente. Nós temos que ter os números, tá? Eu não quero levantar isso agora, vou levantar para ver quais foram os requerimentos que não foram atendidos, quais foram não foram atendidos. Nós temos uma demanda gigante também do Ministério Público, tá? São dezenas de ofícios do Ministério Público. Oswaldo, só para você ter uma ideia, nós tínhamos, quando eu era vereador, 105 inquéritos civis na comarca de Bandeirantes. Desses, aproximadamente 30 eram da cidade de Santa Amélia, 75 era do município de Bandeirantes. Hoje nós conseguimos reduzir, Oswaldo, foram arquivados, nós temos apenas em torno de 20 que estão abertos. 20, porque nossa gestão deu atendimento a todas as questões do Ministério Público. Nós conseguimos encerrar mais de 50 inquéritos civis foram encerrados por conta da nossa atuação, tá? Então eu não quero levantar aqui, você está dizendo que não está sendo respondido.
Não,
eu teria que levantar um quantitativo.
Geralmente, tá? Assim.
Mas olha, veja que é diferente das gestões anteriores para você comparar.
Enviado.
Nós estamos atendendo, O Ministério Público encerrou mais de 50 inquéritos civis porque nós estamos dando atendimento. Então, eu vou levantar essa questão de quantos requerimentos foram feitos e quantos não foram atendidos, não foram respondidos, né, a contento, tá? Mas nós estamos, sim, diferentes das gestões anteriores e eu não vejo comparação, não vejo comparação, tá? Nós temos diversas obras, o município esteve parado nos últimos 4 anos, estamos realizando diversas obras que ficaram da gestão anterior, nós pegamos convênios que tinham dinheiro desde 2018, 2019, nós estamos dando atendimento, estamos dando sequência, tá? Obras como os dois PSFs, o PSF da Julieta Lordani, já é da gestão anterior, nós chegamos a fazer reuniões, sessão, no domingo para devolver recursos, tá? E estamos dando execução, o PSF é uma realidade, vai começar a acontecer agora, semana que vem já começa as obras. Então, eu não vejo comparação com as gestões anteriores. Nós já conseguimos mais de 60 veículos e equipamentos, tá? Se você levantar em comparação às outras gestões, Oswaldo, nós estamos muito além, tá? Da renovação do parque de veículos e equipamentos que o município conseguiu junto aos nossos apoiadores, nossos deputados estaduais, federais e senadores, tá? Muito. Vou fazer uma levantação até para um comparativo, para você ter ideia de como nós estamos executando e executando muito, muito, não é pouco não. Tá? Eu já estive aqui há um tempo atrás falando sobre isso, tá? Já tive, os vereadores levantaram um questionamento a respeito disso, eu já estive aqui passando esses dados, esses números, esses comparativos, mas eu não acho que é possível fazer uma comparação com a nossa gestão e a gestão anterior. Não é possível. Ele fez dentro das limitações deles, eu respeito, tá? Eu respeito o Lino e o Celso e o Zé Fernandes e o Alessio e todos os outros prefeitos que vieram, cada um fez nas suas programações e planejamentos, na sua proposta de governo, e eu não quero comparar com eles, não quero, tá? Mas, diante do seu questionamento,
sim,
é preciso dizer, nós já fizemos muito e vamos fazer ainda mais.
É porque, na verdade, eu nem abri aqui meu celular, que são vários vereadores falando de requerimento deles que não foram respondidos.
Sim,
então, nem vou entrar em questão.
Haverá,
eu não
sim, Oswaldo.
Não vou entrar numa briga entre o executivo e o legislativo.
Mas
só
você levantou
colocando
isso aí.
Não, eu estou perguntando se é da mesma forma. Porque,
e eu tenho
não,
que responder.
Mas é que se eu for colocar aqui, eu vou colocar só
há
de um.
Vários,
vou perguntar se
vários.
Eu colocar de todos aqui. Eu não vou entrar nessa discussão, prefeito, mesmo porque nós estamos aqui para questionar sobre essa situação que o senhor mandou para lá. É. Eu só levantei porque, na verdade, na Câmara é sempre assim, ó. E enviamos seu requerimento ao departamento competente. Agora,
mas você
resposta.
Começou a falar sobre o FINIS e de repente entrou nos requerimentos dos vereadores.
Não, é que
senhor, você mudou o
discurso.
O senhor
estava falando de Câmara e relacionamento de Câmara e vereador.
Você
entendeu?
Disse que não quer entrar, mas você entrou.
Não, mas se eu for entrar, vamos lá, prefeito. Requerimento que foram pedidos aqui pelos vereadores. Se eu for começar a contar aqui, não vai. Nós vamos ficar aqui até 14h. Se eu for entrar em toda a discussão, eu estou dizendo é que nós estávamos falando uma coisa, o senhor falou do relacionamento. Então eu estou perguntando o relacionamento. Como é que é? Porque geralmente o vereador é assim, eu lhe mando um requerimento para o prefeito, olha, enviei o departamento competente, vem a resposta. Está no departamento competente, mas a resposta nunca vem. Foi isso que eu perguntei para o senhor. Se eu perguntei errado, é outra forma.
Não, Oswaldo,
o senhor não entendeu de forma errada, é isso que eu quero saber.
Não entendi de forma errada.
Estou falando de forma
que eu quero
do relacionamento do senhor com
é que
a
eu
Câmara.
Preciso de dados reais para tratar disso com você.
Não, mas eu fiz uma pergunta,
você
porque
levantou,
cabe a mim perguntar.
Você levantou um questionamento.
Sim, eu estou questionando.
E eu disse para você, não dá para afirmar, você não fez só um questionamento.
Não.
Você está dizendo que foi afirmado,
não,
que nós não estamos respondendo.
Estou vendo aqui, sim.
Então vamos levantar. Vamos apurar quantos são os requerimentos que não
sim
foram respondidos, tá? Não dá para generalizar. Dá a impressão para a população, Oswaldo, a forma como você colocou a situação, de que a prefeitura não está respondendo um não requerimento sequer da Câmara.
Não, nem todos são respondidos, né?
Não é? Então
é
dá a impressão de que o município não está respondendo.
Eu estou dizendo o relacionamento da Câmara e o Executivo, que é isso que a gente quer.
Então,
por quê?
Então,
se não tiver um bom relacionamento, não vai um lado puxa para o outro, nós vamos, e quem fica no meio de seio, o povo.
Então, Oswaldo, é até importante a gente frisar isso daí. Quem que são os fiscais? É o vereador. Isso é o papel,
sim,
é típico do vereador. Isso é importante. Então, assim, o vereador vereador ele está de frente com a população, ele enfrenta o povo. Então, assim, nós temos que chegar uma hora de apagar a luz e acender de volta e seguir em frente e se aproximar.
Do tempo e começar.
Vamos se aproximar, e que os vereadores também tragam a solução. Tem esse problema ali, possa nos dar opiniões, trazendo a solução. Uhum. É isso que a gente está disposto. Nós não estamos fechando as portas para ninguém.
Não, e nem pode, né?
Nem pode, não existe isso. Nós queremos essa aproximação. Só que tem que os dois poderes querer. Não adianta um querer e o outro não. Então os dois têm que ter essa aproximação. Senão, quem perde, quem está no meio, que você disse... O povo, a comunidade Bandeirantes. Não é isso que a gente quer. A gente quer que as coisas fluam bem. Oswaldo, tem tantas coisas boas para a gente terminar durante esse ano, o ano que vem. Então, assim, os vereadores e nós também, secretários, nós temos que entender que a população precisa da gente para que essas obras se concluam. Se a gente ficar batendo em tudo, sendo burocrático com tudo, não vai sair nem a primeira. Então, assim, vamos aproximar e ter uma relação de seriedade junto com os vereadores, né, prefeito? Para que essas obras possam sair aí e aí a comunidade ficar feliz.
É isso mesmo. E é o que nós estamos desde o princípio, Oswaldo, demonstrando. Quando nós fomos dezenas de vezes na Câmara, né, e nos... dispusemos a tratar das demandas do município, é uma sinalização de que nós estamos abertos ao diálogo. Assim também o nosso gabinete está aberto, né? Nós sempre estamos acolhendo vereadores que vão lá, né? E eu quero aqui reafirmar, né, a todos os vereadores, aos três vereadores, não é apenas aqueles que foram eleitos com a nossa base, assim chamada, mas nós estamos abertos a todos os vereadores, né? Diversas vezes sentei com o Alex Borba para conversar, recebo sempre o Lei, recebo sempre o Paulinho, já foi lá, a Sônia, né? O Magno, todos os vereadores, tá? E nós estamos abertos. Se precisar de alguma informação, nossa equipe está disposta a responder a tudo. Se precisar de documentos, nós estamos cedendo e entregando todos os documentos que são solicitados, né? Foram levantar questões das obras, pediram documentos, foram entregues todos os documentos, né? E não só, geral, Oswaldo, o que eles precisarem, questões orçamentárias, questões de financeiro, questão de obra, nós estamos prontos a dialogar.
Bom, porque a gente eu só coloco isso, porque quem assiste uma sessão da Câmara vê totalmente diferente daquilo que a gente está falando aqui, infelizmente. Aí eu tenho que falar para o senhor isso, que o que o senhor fala aqui é uma coisa, o que eles falam lá é outra. Então, se você parar aí e assistir uma sessão da Câmara, né, totalmente ao contrário do que o senhor fala aqui, eles falam lá. Eu só estou colocando isso. Né?
Certo.
Então, quer dizer, a gente quer ouvir sempre os dois lados por isso. E eu questionar, eu vou questionar sempre. Vou perguntar, porque essa é a nossa função. Se você hoje pega uma sessão daqui, pode entrar no YouTube aí, você vai ver que a diferença de tudo aquilo que nós falamos aqui, né, desse que o senhor falou tudo, o senhor vai ver ali neles. Entendeu? Por isso que a gente quer que haja um elo de ligação para que não fique essa coisa, para não ficar ruim, né? Fica ruim para tudo quanto é lado. Quem é que está com a verdade e quem é que não está?
Sim.
E a população é que fica nesse meio. E é isso que a gente quer. Que o município cresça, porque nós todos aqui estamos aqui dentro. E quem vive aqui dentro somos nós. E se o município parar, todo mundo para também. Na verdade, nós queremos é progresso.
Se afundar,
todo mundo morre. Porque nem todos sabem nadar, né? Os que sabem nadar são aqueles que têm mais e podem nadar lá para fora. Aqueles que não têm que ficar aqui dentro, né?
O importante é que nós estamos aqui discutindo de coisas que vão serem feitas.
Isso.
O poço, financiamento, não sei o quê, mas o poço vai beneficiar 27 bairros.
Correto.
O pessoal que mora ali no Ouro Verde, ali com aquele esgoto a céu aberto, vai ser beneficiado. A rodoviária vai ficar linda. Então é isso que nós temos que pontuar. A negatividade que as pessoas às vezes querem escutar. Mas é a coisa positiva que é o mais importante, Oswaldo. Então se nós ficarmos numa briga, poder, um poder com o outro, não vai sair nada disso de positivo. Agora se todo mundo colocar a cabeça no lugar, são todos inteligentes, Oswaldo. Todos inteligentes. Eles ali todos tiveram a oportunidade de representar a nossa comunidade, assim como nós, como secretários, o prefeito colocou nós no lugar de excelência. Então, nós temos que trabalhar com amor naquilo ali. Então, assim, se nós unidos, nós vamos conseguir executar esses serviços. O prefeito que está aqui em Bandeirantes não é um prefeito maldoso, um prefeito corrupto, não é nada disso. Ele é um prefeito honesto e quer o bem da cidade dele. Isso eu digo com o peito aberto, porque eu trabalho com ele no dia a dia e vejo do esforço que ele tem e o amor que ele tem, o carinho com as pessoas aqui de Bandeirantes.
Mais alguma coisa, prefeito?
Eu só queria dizer, Oswaldo, não é possível nós retirarmos o Finis, até porque é o seguinte, não se trata apenas do poço artesiano da Zona Sul. Se trata também do ouro verde. Se eu tirar o Finis, Oswaldo, eu deixo de realizar uma obra que aquela população está sofrendo há anos com o esgoto sanitário do ouro verde. Tá? E eu acho que a população está aguardando, ansiosa, o projeto já está pronto, tá? Já está pronto, conversei com o Wagner hoje, do SAAI, né, Wagner Tom, o projeto do esgotamento sanitário ali já está pronto, tá? Não tem como deixar de fazê-lo. Eu deixaria de realizar também a obra da rodoviária, que está há anos, né? Você vê vídeos, e toda vez que posta um vídeo, aí ó, o prefeito não está fazendo nada pela rodoviária. E nós temos um projeto pronto, faltam apenas os projetos complementares para reforma da rodoviária, né? A Vicente Inácio Filho também vai ser feito, o esgotamento sanitário aqui vai beneficiar também a Vicente Inácio Filho. E os moradores da Aristides, como é que chama aquela ruazinha que morre atrás da delegacia? Né? Acho que é Aristides, se não me engano, o nome da rua ali. Tá? Também vai ser beneficiado ali com aquele esgoto sanitário. E também ainda vai sobrar recursos para nós executarmos alguma coisa de asfalto. Então, o projeto do Finisa não é um projeto do poço. E mesmo assim, o município, acabei de dizer para você, não tem recursos de fonte livre para executar a obra do poço. Tá? Então, eu deixo bem claro, são 4 projetos dentro do Finisa, tá? E os 6.600.000 que eles questionam é apenas o poço artesiano. E não há como fazê-lo. O Finisa já está concretizado, é uma autorização da Câmara, né? E nós vamos tocar para frente essas obras, certo? Eu só gostaria da compreensão, assim, dos vereadores, né? E o que restar de dúvida ainda, se eles tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, estive lá ontem, procurei sanar todas, perguntei para eles, tem mais alguma dúvida, vocês querem fazer alguma pergunta, né? Deixei à disposição, então estamos à disposição da Câmara, né? E o que nós queremos é o bem da cidade de Bandeirantes.